À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Agostina relata-nos uma situação em que foi roubada na Praça dos Leões, no Porto. O roubo. Hão de dizer que ando em más companhias e que trato demasiado com assuntos de má sabedoria, que são os da delinquência em geral. Mas agora passou-se comigo. Às 5 da tarde, hora de Lorca, na Praça dos Leões, subi ao autocarro. Era o regresso dos reformados, portanto, calmo, sem o aperto e sem os protestos do viajante menor e dos transportes públicos. Um homem novo subiu primeiro e bloqueou a entrada para se entregar ao estranho diálogo com o condutor de verificar os bilhetes ainda úteis que foi apresentando. Eu pensei, será que os herdou de algum morto que visitou na morgue? Tão luíses estavam, com essa lã de papel nas bordas e que indicam muito uso. O condutor, excepcional de trato e maneiras urbanas, foi explicando. Este está avisado. Este só dá até à Praça da Galiza. E o carro não vai pela Boa Vista. Olhei para o passageiro, cuja ignorância era quase fascinadora. Era pálido como um morto. E eu achei que tão pálido assim devia ter estado há pouco na cadeia. Há pensamentos que infringem o princípio da probidade das relações públicas. Eu não devia ter pensado isso. Ele trazia um blusão de ganga azul com aplicações de cabedal preto, ainda sem cheiro humano, e que, portanto, devia ser compra recente. A barbicha e o bigode negros pareciam ser próprios de um ósseo especial de alguém que esteve doente num hospital, ou então preso. Outra vez o pensamento que deriva do pressuposto de uma falta de ética profissional. De repente, o homem saltou abaixo da plataforma e foi-se embora. O condutor disse, a senhora devia escrever sobre isto. Ele era um bocado empata, não era? Não sabia que há pessoas assim. Parecia nervoso. Nervoso estou eu com o horário. Acho que me roubou. Tenho de sair para bloquear a minha conta. Tenho que sair daqui. Então era isso. Vendo bem, não podia ser outra coisa. Saí um bocado vexada, porque alguém que é roubado entende que não merecia isso. A surpresa interfere no nosso autocontrolo e tomamos isso como uma regra moral. Depois, temos a tendência para invocar o sentimento porque um certo sabor retórico nos compensa do desaire sofrido. Pensei como eu fui inteligente em detalhar-lhe o tipo e provavelmente a origem e os costumes. Só que ele era mais profissional, ou quase, porque usou um método ridículo, o de explorar a paciência de um funcionário que, em geral, não prima pelo respeito à personalidade dos passageiros. Uma coisa era certa, ele gostava do ofício, gostava do perigo, da estratégia insuficiente, da ocasião que escapa às regras gerais de conduta. Gostava de ter em conta a moral profissional típica, que é de poder comportar-se informado pelos princípios de absoluta confiança no próximo, o tanso, o distraído, o felizardo, o que tem boa opinião de si próprio, o que não quer comprometer-se com a sua própria consciência, o que tem normas que excluem a competência, que experimentou o que se chama felicidade no trabalho, sem se expor, sem provocação, sem risco. Enquanto ele não se define nessa capacidade laboral, nem pela paixão ou entusiasmo por uma arte. Tudo se resume àqueles segundos em que a técnica tem que dar resultado, em que humanamente nada é perverso, é só uma questão de sorte. Ele tinha que adquirir a virtude do que o rodeava para poder agir. A hora tranquila, a gente sem indignação ou suspeita, a vítima intérprete dos valores humanos mais divulgados, que são a falta de defesa, sobretudo. Eu pensei que ele era efetivamente um ex-recluso. Só que entre o modelo abstrato do comportamento e um procedimento, um propósito, um exercício profissional, vai uma distância que não se mede pela hora do Lorca, a hora do poeta, às 5 da tarde.